Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 4 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o seu Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço garantido pelo nosso WhatsApp, 988291029. Vai mandando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho aí com muitas informações para nós, tá? E participe, envia sua mensagem, 988291029. Mensagem escrita, já já vamos divulgar as mensagens dos ouvintes. São 12 horas e 6 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento, Mix Mateus e Liels, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Liels, conheça a loja Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, Centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas e Margram, mármores e granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano, WhatsApp 739-9906-8202. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, que informa: queixas por ligações de telemarketing dobram na Bahia. É isso mesmo, muita gente chateada, porque toda hora a gente recebe, né, Marcos? Uhum. Uma ligação de telemarketing. É operadora X, né, de celular, é banco Y, ai, uma coisa chata mesmo.
Jornal O Dia de Teresina, Ministério Público firma acordos com 32 municípios para encerramento de lixões no Piauí.
Jornal do Comércio, Recife, Toffoli libera governo a pagar fraude do INSS sem regra fiscal.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Justiça vê interferência nas eleições de Santa Quitéria.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, saúde e educação são áreas com mais acúmulos ilegais de cargos, afirma Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.
Correio de Sergipe de Aracaju, terceira maior. Sergipe tem alta de 13,37% na receita nos quatro primeiros meses de 2025.
Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Polícia Federal e CAD vão investigar preço da gasolina. O valor disparou no Distrito Federal.
Correio do Povo de Porto Alegre. Brasil mira ampliação comercial e integração ao assumir o Mercosul.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Fogo preocupa cidades históricas em Minas Gerais.
Folha de São Paulo. Congresso quer obrigar governo a pagar emendas antes das eleições de 2026.
Jornal Estado de São Paulo, após crise do IOF. Alcolumbre quer impor limite para partidos irem ao STF contra o Congresso.
Diário de São Paulo, governo de São Paulo apresenta concessão de travessias litorâneas a investidores em Portugal.
O governo de São Paulo está voando, né? Ali sim é um governador arretado que investe no Estado, que busca investimentos para os estados. Já a Bahia é uma triste realidade, né, gente? Vamos de jornal Valor Econômico São Paulo. Conjuntura. Indústria de consumo aposta em produtos mais baratos para ganhar mercado.
E Folha de Londrina, do Paraná, ministro da Agricultura critica taxa de juros.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Horas e 10 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa, tá? Então envia sua mensagem para o 988-29-1029. Vamos de noticiário regional, direto para Ilhéus em destaque. Olha, a Prefeitura de Ilhéus recebe doação de equipamentos para reforçar o trabalho dos fiscais de postura. Portanto, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública, SEMOP, recebeu uma importante doação de equipamentos do Rotary Clube Ilhéus. A iniciativa contempla os fiscais de posturas com cones, ferramentas e equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, que vão contribuir significativamente para aprimorar as atividades cotidianas das equipes de trabalho. A entrega dos materiais representa mais um passo no fortalecimento das ações voltadas à organização e fiscalização do espaço público, além de garantir melhores condições de segurança aos servidores municipais. A parceria entre o poder público e a sociedade civil demonstra o compromisso conjunto em promover melhorias para a população ilhense. Isso é bem interessante mesmo, viu? Inclusive, tem outra novidade aqui, ó. Ilhéus recebe desfibrilador público e capacita a população para salvar vidas. É isso mesmo, Marcos?
Isso mesmo, Kátia. A cidade de Ilhéus deu um importante passo na promoção da saúde e segurança da população. Na tarde de ontem, quinta-feira, a Sociedade de Anestesiologia do Estado da Bahia, SAEB, realizou na Praça Dom Eduardo, Catedral de São Sebastião, o curso Salve uma Vida, uma ação que teve como objetivo capacitar profissionais e membros da comunidade a reconhecer e agir corretamente em casos de parada cardiorrespiratória, PCR. A iniciativa reuniu representantes da Guarda Municipal, agentes da Sutran, bombeiros, polícia militar, salva-vidas, além de estudantes de enfermagem e moradores da cidade. Durante o curso, mais de 80 pessoas foram capacitadas na prática, aprendendo técnicas essenciais para agir com rapidez e segurança em situações de emergência. O evento contou com o apoio da Secretaria de Saúde de Ilhéus, que destacou aí a importância de ações educativas que capacitem a população para atuar de forma imediata e eficaz na preservação da vida. De acordo com a secretária municipal de saúde, Sonilda Mello, a realização do curso e a doação do equipamento partiram de uma iniciativa do médico Fábio Maron, presidente da SAEB. O Dr. Fábio nos procurou com a proposta do curso Salve uma Vida, que ele já desenvolveu em outras cidades. E imediatamente, com apoio do prefeito Valderico Júnior, abraçamos essa ideia tão importante. Além do curso, recebemos também a doação de um desfibrilador automático externo, que agora passa a ser patrimônio da nossa cidade, afirmou a secretária. Ao final da capacitação, foi instalado na Praça Dom Eduardo, lá, Praça da Catedral, um totem com um desfibrilador, acompanhado de uma placa comemorativa que celebra a doação feita pela Sociedade Baiana de Anestesiologia. O equipamento conhecido como DEA é fundamental para atender casos de parada cardíaca, podendo ser utilizado por qualquer pessoa que tenha recebido o treinamento adequado. Sonilda Mello enfatizou que o aparelho está disponível para toda a sociedade e reforçou a necessidade de preservação do equipamento. Pedimos à população que cuide bem do desfibrilador para que ele esteja sempre pronto para uso e possa salvar vidas. É um bem coletivo que precisa ser preservado e protegido contra qualquer ato de vandalismo, alertou. A entrega do DEA e a realização do curso Salve uma Vida integraram a programação do 21º ENAI, Encontro de Anestesiologia do Interior da Bahia, evento que aconteceu em Ilhéus e reuniu profissionais de saúde de várias cidades do estado, Kátia.
Pois é, né? Muito importante isso, né, Marcos? Uhum. Espero que a população ajude a preservar, né?
É verdade.
É importante mesmo.
Tem que ter uma atenção também, né, por parte do poder público, da prefeitura, para que vândalos não façam nada de ruim no equipamento.
É, né? Guardas municipais têm que estar atentos ali. São 12 horas e 14 minutos, mudando de assunto, agora é falar de algo... Assunto não é bom, né? Mas a gente precisa falar sobre esse assunto aí em toda a mídia aí na Bahia. Um bebê de 2 meses tem pé amputado após complicações em hospital. Família alega negligência. Um bebê de 2 meses teve um dos pés amputados na última terça-feira, agora dia 2, após ter complicações enquanto estava internado no Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio, que fica aqui em Ilhéus. A família acusa a unidade de saúde de negligência. Após denúncia, o Ministério Público da Bahia abriu uma investigação para apurar a situação. Já a Secretaria de Saúde do Estado, a SESAB, avalia a conduta médica. No caso, a SESAB, que é o responsável, né, pelo Hospital Materno Infantil Joaquim Sampaio, né, gerido pelo Estado. Segundo a mãe de Heitor Gustavo, Sara Ribeiro, a criança deu entrada na instituição no dia 16 de maio com uma bronquiolite e durante a realização de um exame de raio-x, sofreu uma parada cardíaca. Na ocasião, um médico aplicou medicação por acesso venoso no pé do menino. Conforme a família, a substância teria escapado, provocando uma infecção na região do calcanhar, o que levou o pé a necrosar. A amputação aconteceu no Hospital Geral do Estado, em Salvador, para onde a criança foi transferida depois da complicação na saúde. O Heitor Gustavo segue internado ainda no HGE, em Salvador. E a família relata negligência, né, Marcos Bezerra?
A família de Heitor acredita que a demora no tratamento da ferida motivou a necrose do pé do menino. De acordo com a mãe do bebê, o garoto precisava ser levado com urgência para Salvador, mas a regulação demorou para ser autorizada. Está sendo uma dor muito grande, não está sendo fácil. Foi uma gestação muito tranquila, meu filho nasceu perfeito, só que ele precisou ser internado com bronquiolite, que ocasionou na necrose do pé por causa da demora no tratamento, acusou Sara Ribeiro. Ainda conforme o relato de Sara, foi ela quem percebeu o vazamento da medicação no dia 17 de maio. A mulher conta que inicialmente um dos médicos teria achado que o líquido era urina. Só depois o profissional teria confirmado que houve uma infiltração. Heitor só foi transferido para a capital baiana 22 dias após o Ministério Público da Bahia ser acionado pela família e conseguir uma decisão judicial que obrigava a realização da regulação. No HGE, após alguns dias de tratamento, a família foi orientada a autorizar a amputação do pé do bebê por conta da gravidade do estado médico dele. Ele foi extubado em uma semana, então ele precisava da transferência com urgência. Teve toda uma demora do tratamento, foi só piorando e agravando o pé do meu filho, lamentou a mãe do bebê. Chegou o momento que eu via o osso do pé do meu filho, é uma dor, um sofrimento, porque eu tive que assinar a autorização para amputar o pé dele. Em entrevista à TV, afiliada aí da Rede Bahia, o promotor de justiça Pedro Nogueira Coelho afirmou que o Ministério Público solicitou todos os prontuários médicos de Heitor. O órgão vai avaliar os documentos e decidir se vai tomar medidas cabíveis a partir da acusação de negligência feita pela família. Já recebemos os prontuários do Hospital Geral em Salvador e do Materno Infantil em Ilhéus para ter uma decisão sobre o que aconteceu com Heitor. Vamos fazer uma perícia indireta nos prontuários para saber se terá constatação de responsabilidade de cunho penal ou protocolo médico que não foi seguido de forma correta, explicou ele.
Pois é, Marcos, eu estava vendo essa reportagem na TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia. Vi essa entrevista do promotor, né, falando sobre esse assunto. Ele falou exatamente isso que você acaba de relatar. E me assusta, sabe? Uma criança, um bebê, né, entrar com uma bronquiolite e ocorrer tudo isso. Gente, é assustador. E quando a mãe disse que foi ela que percebeu que o medicamento estava escorrendo, só depois, o médico achou ainda que era urina e só depois constatar que era o medicamento. Isso me assusta, me assusta. Eu me pergunto, me questiono que tipo de profissional de saúde que estamos tendo.
Negligência junto com descaso, uma demora numa transferência, né?
E a outra coisa pior nessa Bahia, essa regulação do Estado é realmente a fila da morte. Para você conseguir uma transferência, tem que acionar a justiça. E olha que era um caso de emergência, hein, Marcos? Uhum. Imagine quando não é. Bahia. A saúde pública desse Estado principalmente o que é administrado pelo Estado da Bahia, precisa melhorar. Essa fila da regulação realmente, cada vez mais, assusta a gente e demonstra que é a fila da morte, o que é uma vergonha. E temos aqui também a nota da CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, que diz o seguinte em nota. A Secretaria Estadual de Saúde da Bahia informou que o bebê foi acolhido pela equipe do Hospital Materno Infantil, Dr. Joaquim Sampaio, encaminhado para a UTI, Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, onde passou a receber cuidados intensivos. Durante a internação, conforme a CESAB, houve uma piora no estado clínico do paciente, sendo necessário o estabelecimento de um acesso venoso para a administração de medicamentos. O órgão de saúde afirmou que a lesão no pé direito aconteceu após uma complicação ao tratamento devido à gravidade do caso. A Secretaria de Saúde do Estado afirmou que o bebê foi acompanhado por um especialista em cirurgia vascular e foi transferido para o HGE em Salvador diante da complexidade do quadro. E ainda diz a nota: ao longo de toda a permanência em ambas as unidades, o bebê recebeu assistência integral, interrupta e humanizada, conduzida por equipes multiprofissionais qualificadas conforme os protocolos clínicos estabelecidos. A CESAB ainda afirmou que todos os procedimentos adotados foram informados aos familiares e que vai abrir uma sindicância para apurar todas as condutas no Hospital Materno Infantil Dr. Joaquim Sampaio. Tá aí. Vamos continuar acompanhando, né? Caso surgindo mais alguma novidade, voltamos a falar sobre o assunto. Vamos mudar de assunto? Vamos entrar já no noticiário policial, porque já o nosso repórter vai ser acionado. Olha, ontem também, todos os noticiários aí, se falava de ontem para hoje, né? Tá em todo o noticiário da Bahia esse assunto. Ex-diretora de presídio teve romance com detento e envolvimento com facções na Bahia, diz investigação, hein, Marcos?
A ex-diretora do Conjunto Penal de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, Joneuma Silva Neres, é acusada pelo Ministério Público do Estado, MP Bahia, de corrupção, envolvimento com facções criminosas e de ter se relacionado com o interno do presídio. As informações estão no processo ao qual a TV Bahia obteve acesso com exclusividade e detalhou no BATV de ontem, quase 7 meses após a fuga em massa de 16 detentos da unidade prisional. A policial penal de 33 anos foi indiciada por facilitar a ação criminosa. A situação ocorreu em dezembro do ano passado e até ontem, quinta-feira, nenhum dos homens foi recapturado. Apenas um deles foi encontrado em janeiro deste ano, no entanto, resistiu e morreu em confronto com policiais civis. Além de Joneuma, outras 17 pessoas foram denunciadas pelo MP Bahia. Entre elas, Wellington Oliveira Souza, ex-coordenador de segurança do presídio, cargo de confiança da ex-diretora. Os dois estão presos. Joneuma esteve à frente da unidade por 9 meses e foi a primeira mulher a ocupar este tipo de cargo no estado. No entanto, apesar da representatividade, o que veio à tona após as prisões revela que o conjunto penal estava sob comando do crime organizado. O processo mostra que, desde que assumiu o cargo em março de 2024, a gestora chamou a atenção das autoridades, especialmente pelas regalias dadas aos presos. Segundo informações presentes no documento, ela autorizou a entrada irregular de roupas, freezers, ventiladores e sanduicheiras. O ex-coordenador de segurança da unidade foi uma das pessoas que revelaram as irregularidades. Em um dos depoimentos, Wellington contou que Joneuma atendia a diversas exigências feitas, principalmente por Edinaldo Pereira de Souza, o Dadá, um dos fugitivos. O homem apontado pela polícia como chefe de uma facção de Eunápolis, que é ligada a outro grupo criminoso do Rio de Janeiro. Ele estava preso na unidade penal até o dia 12 de dezembro, quando aconteceu a fuga em massa. Entre as regalias apontadas no depoimento está o acesso de visitas. Wellington disse que a esposa de Dadá passou a ingressar no conjunto penal sem qualquer inspeção, mediante autorização da diretora. Outros relatos indicaram ainda que Joneuma e Dadá viveram um relacionamento amoroso com relações sexuais dentro do presídio. Esse detalhe não foi relatado pelo ex-coordenador de segurança da unidade prisional, mas Wellington mencionou que Joneuma e Dadá tinham encontros frequentes que ocorriam na sala de videoconferências, sempre a sós, com uma folha de papel ofício obstruindo a visibilidade da porta pela abertura de vidro. O homem disse também que as reuniões eram sigilosas e geravam estranheza entre os funcionários devido à regularidade e longa duração.
Pois é, quando foi presa, né, segundo a matéria aí que foi mostrada ontem no HTV, quando a Joneuma foi presa no dia 24 de janeiro deste ano, a Joneuma estava grávida. O bebê nasceu prematuro e segue com ela na cela no conjunto penal de Itabuna. Em entrevista à TV Bahia, Jocelma Neres, que é irmã e advogada da Joneuma, nega a existência de um caso entre ela e o Dadá e disse: a gente não sabe quem foi que articulou tudo isso, mas ela está sofrendo as consequências de um crime que não cometeu. Ela nunca teve nenhum relacionamento com essa pessoa. A advogada também destaca a preocupação com o fato de que o sobrinho ainda está no presídio com a mãe. O presídio não é ambiente para uma criança recém-nascida e a família está desesperada, sem ter o que fazer. A gente não tem condições de estar lá com ela pelo fato de ser uma cidade longe e não ter recursos financeiros para estar com ela, disse a irmã. Já o advogado Arthur Nunes, que também representa a Joneuma, explicou por que alguns benefícios eram concedidos aos detentos. Ele disse: dentro de uma unidade prisional, a gente entende, vive muito de negociação no sentido de manter ao máximo a ordem da unidade prisional, evitar problemas, evitar que ocorram conflitos entre eles. E aí, Marcos, tem também uma questão de uma paternidade contestada. Pois é, a reportagem mostrou que em abril deste ano, a Joneuma Silva Neres protocolou um pedido judicial de auxílio financeiro para cobrir gastos com a gravidez contra o ex-deputado federal, o Durico Alencar Pinto, conhecido como Durico Pinto. Ela alega que ele seria o pai da criança. Então, conhecido como o Durico Júnior, né? Ele foi candidato, inclusive, nas últimas eleições, em 2024, candidato a prefeito em Teixeira de Freitas, e seria padrinho político da ex-diretora do presídio de Anápolis. Informações do processo obtidas com exclusividade pela TV Bahia apontam que o Durico Júnior foi visto muitas vezes visitando os presos em Anápolis. Um policial penal, que não teve o nome divulgado, disse em depoimento ter conhecimento de que políticos ingressaram no conjunto penal sem revista, inspeção ou cadastro prévio de visitantes, e citou o ex-deputado federal, o Durico Júnior. O policial penal afirmou também que sempre que o político chegava ao presídio, ele se retirava da unidade por considerar o ambiente sensível e por não concordar com a ida do político nas condições descritas. O homem disse também ter recebido informações de que o Durico Pinto mantinha contato com presos que exerciam liderança dentro de facções criminosas durante suas visitas, incluindo o Dadá. Em contato com a produção dessa reportagem feita pela TV Bahia, o ex-deputado Durico Júnior afirmou que não responde a nenhuma acusação e que tem pressa para fazer o teste de DNA. Tem também denúncia contra os envolvidos. O Ministério Público da Bahia ofereceu denúncia contra os indiciados em março deste ano. Além de Joneuma, Wellington e Dadá, estão os outros fugitivos. Segundo detalham os depoimentos, antes de fugirem, os detentos que eram aliados de Dadá foram colocados na mesma cela, de número 44. Eles tiveram acesso a uma furadeira e abriram um buraco no teto da unidade. E no dia 29 de novembro. E o barulho não passou despercebido por agentes penais, mas a diretora só teria tomado uma atitude 2 dias depois. Foi neste momento que, segundo o ex-coordenador de segurança da unidade, ele recebeu a ordem de Joneuma para buscar a ferramenta na cela juntamente com a equipe. Os agentes retiraram os presos e, em uma inspeção superficial, encontraram a ferramenta que, conforme pontuou Wellington, foi mantida pela ex-diretora penal na sala dela por alguns dias. Somente pouco antes da fuga, ela pediu que o subordinado levasse o objeto para a casa dela. Atualmente, Wellington está preso no conjunto penal de Teixeira de Freitas. Em contato com a reportagem, a defesa dele informou que não iria se posicionar neste momento. A reportagem também tentou, mas não conseguiu contato com as defesas de outros citados. Então, a fuga, pra você entender, o conjunto penal de Anápolis, ele fica numa área afastada do centro da cidade, ali no bairro Juca Rosa. E a fuga contou com 4 veículos do tipo SUV e 8 homens portando armas de grosso calibre. Um dos envolvidos, identificado como Wagner Oliveira Batista, foi preso em fevereiro deste ano, portando uma pistola. Segundo as investigações, ele era responsável por cuidar do armamento da facção. Em depoimento, o suspeito disse que depois da fuga foi até a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, onde encontrou com Dadá e outros 5 fugitivos. Segundo depoimentos, antes de ser presa, Jonelma Silva Neres também planejava fugir para a capital carioca, né, portanto para o Rio de Janeiro, e se encontrar com o líder da quadrilha. Conforme apontam as investigações, a ex-diretora teria recebido R$1,5 milhão da facção criminosa. A defesa dela nega. E a CEAP também emitiu uma nota, Marcos. Vamos divulgar aí essa nota da CEAP, por gentileza. O que diz a CEAP?
Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado, CEAP, disse que jamais compactuou com qualquer privilégio concedido a internos custodiados no sistema prisional baiano. A pasta pontuou ainda que participou ativamente com a Polícia Civil nas investigações e colaborou de forma irrestrita com a Justiça para punir todas as transgressões ocorridas no Conjunto Penal de Eunápolis. Desde o final de maio, agentes da Força Penal Nacional estão operando no presídio. A decisão foi tomada depois do atentado que teria como alvo o novo diretor Jorge Magno Alves, no dia 20 de maio. O homem endureceu as regras na unidade. Ele escapou do ataque, porém um servidor ficou gravemente ferido.
Que coisa, hein? É, se surgir mais novidades sobre esse assunto, voltamos a falar aqui no Jornal do Meio Dia. Mas tem coisas que assustam nessa Bahia, né, gente? Nossa, a primeira mulher a ser diretora de um presídio era para dar bons exemplos e fazer história.
É, e um exame de DNA aí vai elucidar, né, quem é o pai do filho dela.
É, ainda tem isso, né? Se é do ex-deputado Eurico Júnior ou se é do Dadá. Mas enfim, o programa aqui não é de fofoca, não vamos ativar o modo Sônia Abrão. Vamos a um rápido intervalo comercial? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Lojas Universo Calçados e Acessórios, Margram, Mármores e Granitos, Shopping Jequitibá e Mix Mateus e Leos. No primeiro bloco a gente não conseguiu acionar ele, mas vamos acionar a partir de agora o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias? Ótima sexta-feira para você.
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde. Ótima sextinha-feira para você também. Um excelente trabalho, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho. Ótima sexta para você. Excelente final de semana. Um ótimo trabalho. Um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Ótima sexta-feira para todo mundo. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos, porque sexta-feira o tanque da sua viatura virtual da Gabi tá lotado. O coordenador Renatinho Bad Boy falou o seguinte: ô Couto, pode encher o tanque, roda a Bahia toda, tamo junto. Valeu, Super Bad, um abraço para você também. Sendo assim, tanque cheio, depois de passar lá no feijão da feijoada da Rosa, abastecido. Vamos começar então o nosso giro direto no extremo sul do estado. O chefão do tráfico em Porto Seguro caiu. Ele foi localizado e preso em São Paulo. O traficante Alves Conceição Silva, conhecido como Grude, que figurava na carta 4 de espadas do baralho do crime da Secretaria de Segurança Pública, foi preso quinta-feira, na cidade de Bauru, no interior de São Paulo, ontem, isso foi ontem, Conforme a apuração da polícia, o homem é apontado como um dos chefes do tráfico na cidade de Porto Seguro. Ele foi localizado em uma ação conjunta das polícias civil da Bahia e da polícia civil do estado de São Paulo. Grude é investigado por homicídios, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Segundo as apurações ainda da Polícia Civil, o criminoso chegou a ser o braço direito de André Márcio Jesus, o Buiú, mas acabou se tornando rival do ex-comparsa. Grude foi localizado e preso no município de Bauru, no estado de São Paulo, e também é acusado de ter participado de um dos maiores roubos na Bahia, que aconteceu em 2018 a uma transportadora de valores na cidade de Eunápolis. Ainda extremo sul da Bahia, manhã de ontem, quinta-feira, a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um homem de 48 anos de idade, acusado de praticar crimes de estelionato no distrito de Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. A prisão foi realizada no centro da cidade, após monitoramento da equipe de investigação. O suspeito foi abordado enquanto conduzia um carrão de luxo, um Hummer H3. Segundo informações da 2ª Delegacia Territorial de Arraial da Ajuda, responsável pela investigação, o homem negociava bens pertencentes a terceiros, como se os bens fossem dele, e após receber o pagamento, não entregava os itens vendidos. Mas a prática gerou prejuízos financeiros a moradores e comerciantes da região. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Porto Seguro após representação formal na 2ª Delegacia Territorial. A operação contou com apoio da Delegacia de Proteção ao Turista, DELTU, e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação, CAT, da região do descobrimento. Após ser apresentado na delegacia, o bonitão da Rua Larga, o suspeito, foi conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. Um grave acidente na madrugada de ontem, quinta-feira, por volta das 2 horas da manhã, aconteceu no centro da cidade de Teixeira de Freitas, resultando na morte de Jalone Alves Silva, de 20 anos. O jovem era membro da comunidade cigana e foi vítima de uma série de colisões que culminaram no capotamento do seu próprio veículo. O motorista se envolveu no primeiro impacto em frente ao Hospital Sobrasa, onde arrastou uma motocicleta por aproximadamente 300 metros. O motociclista do aplicativo, que era da motocicleta, que estava transportando um passageiro de 60 anos de idade, foi arremessado para longe e sofreu leves arranhões. Já o passageiro, com ferimentos na cabeça, foi socorrido ao Hospital Estadual Costa das Baleias. Para se livrar da moto arrastada, o condutor, o cigano Jalone, colidiu com o Fiat Toro próximo à antiga Praça da Prefeitura e, na sequência, capotou seu próprio veículo em frente a um supermercado no centro da cidade, onde morreu no local. Equipes do SAMU foram acionadas e confirmaram o falecimento. O 18º Batalhão de Bombeiros Militar de Teixeira também atendeu a ocorrência, realizando os procedimentos necessários. A Polícia Militar, por meio do 87 CRPM, isolou a área e preservou o corpo da vítima até a chegada da Polícia Técnica. Ainda no extremo sul da Bahia, operação realizada por policiais militares do 8º Batalhão apreenderam um arsenal e grande quantidade de entorpecentes no distrito de Agrovila, em Porto Seguro. Porto Seguro hoje está que está na viatura virtual do Gabi, viu? A ação resultou na morte de 2 suspeitos após confronto com a polícia. O fato aconteceu por volta do 12h20, durante rondas de rotina, quando equipes do 8º Batalhão foram alertadas por populares sobre a presença de homens fortemente armados naquela região. Ao se aproximarem do local indicado, os policiais foram surpreendidos por disparos efetuados por um grupo de suspeitos. No início, ao intenso confronto, durante a troca de tiros, 2 indivíduos foram atingidos. Eles foram socorridos e levados ao hospital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram. No local da ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola 9mm, uma submetralhadora também 9mm, 2 carregadores de pistola e 1 carregador de metralhadora. Além das armas, foram encontrados cocaína, maconha e crack. Todo material ilícito apreendido, foi apresentado a uma delegacia civil de Porto Seguro. Um trágico acidente aconteceu no final da manhã da última quarta-feira, deixando 4 pessoas mortas na BR-101, próximo ao trevo de Mascote, no sul da Bahia. A colisão frontal entre o micro-ônibus e o carro de passeio deixou a rodovia parcialmente interditada. De acordo com informações confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal, a batida aconteceu por volta da 11h30, no quilômetro 598 da 101. As 4 vítimas fatais não resistiram ao forte impacto e morreram ainda no local do acidente. As identidades dos envolvidos ainda não foram divulgadas. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo um pit stop, aquela paradinha tradicional, para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você vai ficar aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marco Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações, tá? Você retorna já já com mais notícias para nós. Nós vamos acionar a participação, liberar, aliás, né, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação pelo WhatsApp 988291029. O ouvinte envia a mensagem, nós divulgamos. Marcos Bezerra já está navegando por lá. O que temos de mensagens de ouvintes, Marcos?
Ouvinte manda boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Um absurdo, já estamos no mês 7. E o posto de saúde do Iguape está sem dentista. Nós moradores precisamos muito porque nem todos têm condições para arcar com as despesas de um dentista particular.
Vamos verificar qual é a previsão, né, de ter atendimento no dentista no Iguape. Vamos lá, Marcos.
Boa tarde, Kátia. Foi um prazer conhecer você. Muito obrigado pela sua atenção comigo. Ele não colocou o nome, não.
A pessoa não colocou o nome. Então tá bom. Um abraço. Obrigada aí pela audiência. Algo mais?
Olha... Um abraço a todos, é o Cláudio Valério, né, motorista de aplicativo, está ligado aí no Jornal do Meio Dia e na Gabriela FM.
Um abraço para o Cláudio Valério, obrigada pela audiência. E aí, Marcos Bezerra?
Lembrando aí que dias 19 e 20 de julho, né, vai acontecer o 18º batizado, né, troca de cordéis e formaturas de capoeira. O grupo Ginga e Léus, lá no Jardim Savoia, a partir das 8 da manhã. Então, dias 19 e 20, vai ter roda de capoeira, apresentações, oficinas, batizado e confraternização, lá na Avenida José Luiz da Fonseca, 1295, no Jardim Savoia.
Pronto, tá todo mundo aí convidado, hein, a participar. Mais alguma mensagem de ouvinte?
Por enquanto é só.
O pessoal tá tranquilo, tá light.
Alex Motorista, que disse que te conheceu, né?
Ah, onde, meu filho? Mais um abraço pra você, viu? Manda uma mensagem correta, olha, tal lugar e tal, evento tal, enfim. Um abraço. Obrigada aí pela audiência, viu? 12 horas e 51 minutinhos. Cadê, gente? Deixa eu trazer aqui uma informação aqui para os nossos ouvintes, ainda já voltando para o setor policial, né? Porque já o Coutinho retorna aí com mais notícias. Olha, mãe e padrasto são presos por abuso sexual na Bahia. Gente, olha, é assustador. A mãe e o padrasto de uma adolescente de 15 anos foram presos em Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, por suspeita de estupro contra uma garota, né, de 15 anos. Segundo as investigações, os crimes começaram quando a vítima era criança, quando ela tinha 7 anos. O suspeito confessou os abusos em uma gravação de áudio. De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram após uma denúncia anônima recebida pelo Conselho Tutelar em 2024. A vítima confirmou que era abusada pelo padrasto há 8 anos. Testemunhas foram ouvidas e a gravação de áudio com a confissão do suspeito foi entregue à polícia. Segundo as investigações, a mãe da garota participava dos crimes. Além das prisões temporárias dos dois suspeitos, celulares, notebook, tablet, HD externo e uma máquina fotográfica foram apreendidos. Os presos foram apresentados na Delegacia Territorial de Luiz Eduardo Magalhães, onde estão à disposição da Justiça. Triste, hein? Muito triste isso. E ainda por cima, né? Esse crime ocorria desde os 7 anos da garota. Muito triste mesmo.
Com a anuência da mãe, né? O pior de tudo.
Pior ainda. Misericórdia. 12 horas e 52 minutos, nós vamos acionar novamente nosso repórter Coutinho Neto, chegando com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado, especial você que continua sintonizado acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E eu te convido por isto para viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então a nossa ronda a nível de estado, informando que aconteceu uma tragédia que abalou a comunidade da Tabela entre os municípios de Igrapiúna e Camamu, no Baixo Sul do estado. Uma criança, identificada apenas como Samuel, morreu após ser atropelada enquanto andava de bicicleta na rodovia BA-001. Segundo relatos de testemunhas, o veículo que atingiu o menino era conduzido por um vereador do município de Igrapiúna. O acidente ocorreu em um trecho de estrada onde uma equipe da concessionária Coelba realizava manutenção na rede elétrica e que estaria devidamente sinalizado. De acordo com informações, o condutor fugiu do local sem prestar socorro à vítima. O vereador fugiu. A atitude causou forte revolta entre os moradores de Igrapiúna e região, que chegaram a virar o carro do envolvido no acidente à margem da rodovia. O corpo do pequeno Samuel foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Valença, onde passou por necrópsia. A morte da criança causou comoção na comunidade da Tabela, onde o menino morava. A Delegacia Territorial de Ibirapitanga cumpriu no final da manhã da última quarta-feira 2 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária contra um homem investigado por envolvimento em um homicídio ocorrido no dia 10 de junho deste ano no bairro dos Ciganos, em Ibirapitanga. Falamos disso aqui. Segundo as investigações, câmeras de vídeo e monitoramento flagraram o momento em que um veículo HB20 entrou na cidade por volta das 12h18, circulando pelas ruas do bairro do Cigano, onde a vítima foi morta. As imagens indicam que os autores do crime já sabiam que a vítima transitava de motocicleta e estariam à sua procura. Após diligências realizadas pelo setor de investigação, foi possível identificar 3 suspeitos de envolvimento no crime. 2 deles foram reconhecidos com 100% de certeza através de auto de reconhecimento por fotografia. Um dos reconhecidos presos na operação trabalha como motorista no município de Ibirapitanga e, conforme apontam os levantamentos, era responsável por repassar informações e organizar a logística da ação criminosa. O segundo envolvido, identificado pelo vulgo de Gael, também teve prisão decretada, mas ainda não foi localizado. As investigações continuam com o objetivo de capturá-lo e ainda também de identificar o terceiro participante do crime. Um homem de 52 anos de idade, natural de Valença, no Baixo Sul da Bahia, deu entrada no pronto-socorro do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus após ser esfaqueado durante uma briga. A vítima foi atingida por diversos disparos, por diversos golpes de faca e segue a observação médica. Além do caso da tentativa de homicídio, a emergência do hospital registrou nas últimas 24 horas lá em Valença atendimento de 5 vítimas de acidentes automobilísticos. Recôncavo baiano, faleceu mais uma vítima da explosão que aconteceu em uma fábrica clandestina de fogos ocorridos no município de Maragogipe. O jovem, identificado como Davi Miguel, conhecido como Dedé, se tornou a 2ª vítima fatal do acidente. Aconteceu na tarde de terça-feira, no período de São João, durante a produção artesanal de espadas em uma casa localizada na zona rural da cidade. Dedé não resistiu aos ferimentos causados pela explosão, que também deixou outras pessoas feridas. A tragédia reacendeu o debate sobre a fabricação e manuseio clandestino de fogos, prática comum em diversas regiões do interior da Bahia, principalmente no período junino. no norte do estado. Um suspeito de 38 anos, ele foi preso ontem, quinta-feira, na cidade de Juazeiro, com 38 quilos de maconha. A apreensão foi resultado de uma operação da Polícia Civil durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça. De acordo com as autoridades, o imóvel órgão da diligência vinha sendo monitorado após investigações apontarem que o local era utilizado como ponto de armazenamento de drogas. No interior da residência, os policiais localizaram a maconha dividida em 36 sacos e 20 poções escondidas em diferentes cômodos da casa, incluindo o forro do teto na área de encaixe de uma luminária. A ação foi coordenada por equipes da 7ª Delegacia de Toxicomanias e Entorpecentes do Departamento de Repressão e Combate ao Tráfico de Drogas, o DENARC, e da Coordenação de Apoio Técnico Tático e Investigação, o CAT Norte, todas vinculadas à 17ª Corpim de Juazeiro. Ô, suspeito, toda a porcaria prendida foram encaminhados para a delegacia de Juazeiro, onde permanecem à disposição da justiça. Primeiro homicídio registrado no mês de julho na cidade de Feira de Santana teve como vítima Israildo Rios da Silva, 45 anos. Ele foi assassinado por volta das 20 horas da noite de ontem no bairro Manduce, lá em Feira. A vítima foi alvejada com um tiro na região da barriga. O levantamento cadavérico foi presidido pelo delegado Lázaro Leonardo, que autorizou a remoção do corpo para o Departamento de Polícia Técnica para os procedimentos cabíveis. Sua viatura virtual da Gabi vai encerrando a semana por aqui, convidando a você, você e você também a estarem presentes comigo na próxima segunda-feira, todo mundo a bordo da viaturinha, da fobiquinha da Gabilândia, a sua viatura virtual da Gabi, no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Mas que continua, ótimo final de semana para você também, Kátia Gomes. E com ele, ótimo final de semana para você também, senhor Marcos Bezerra.
Obrigado, Coutinho.
Obrigada, Coutinho. Ótimo fim de semana para você também. Até segunda-feira, tá bom? Bem, a nossa última notícia é um alerta feito pela Fiocruz. Fiocruz alerta para vírus respiratórios na maior parte do Brasil. Novo boletim Infogripe, divulgado ontem pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, indica que os casos de síndrome respiratória aguda grave, SARAG, permanecem em alta na maior parte do país. A análise mostra indícios de queda ou interrupção do crescimento dos casos associados à influenza em estados das regiões Centro-Sul, Norte e Nordeste e dos associados aos vírus sincicial respiratório nas três regiões, tá? Então, nos estados, um total de 6 das 27 unidades, né, da Federação Brasileira apresenta incidência do SARAG em nível de alerta, risco ou alto risco, com sinal de crescimento na tendência de longo prazo. Os estados são Alagoas, Mato Grosso, Paraná, Pará, Rondônia e Roraima. As ocorrências de SARAG na população de jovens, adultos e idosos associados à influenza A se mantêm altas, mas apresentam sinal de queda no Distrito Federal, Espírito Santo, em Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins, aqui na Bahia, no Ceará, Maranhão e na Paraíba. No entanto, continua aumentando em Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Mato Grosso, no Paraná e em Roraima. E a gente aproveita para fazer o alerta que a vacina da gripe está liberada para toda a população. A partir dos 6 meses de idade, você procura um posto de saúde para se vacinar, tá? Para se proteger mais e mais, né, Marcos?
Verdade.
Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje, da edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia. Encerramos por aqui, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos na segunda-feira, às 12 horas, com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Marcos. E até segunda-feira. Bom fim de semana para você, para todos os ouvintes e até segunda.
Até lá, Kátia Gomes. Ótimo final de semana para você e você, querido ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Mix Matheus e Léos, juntos somos um só coração. Marmoraria Margran, preço, qualidade e variedade, atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran Itabuna, no São Caetano. WhatsApp 999068202 e Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.